A política externa brasileira, seja de cooperação militar, enfim, de qualquer natureza, é uma política externa única, né? Nós não temos uma política externa de um ministério, uma política externa do Ministério da Defesa. O Itamaraty, dentro das nossas atribuições constitucionais, estamos em harmonia com os outros ministérios que executam a política externa do governo do país. Então, não há, há uma grande convergência na visão, como eu mencionei aqui, na visão estratégica nessa exposição de motivos preparada pelo Itamaraty em 1990 e toda esta atuação de treinamento da Marinha da Namíbia, porque, como nós vimos, a riqueza marinha, a riqueza da plataforma continental são importantes para todos os países. No caso da Namíbia, um país com uma costa importante, com recursos nessa plataforma, isso é essencial. E, além disso, combate à pirataria, remetendo agora aos comentários e às perguntas de Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. O treinamento da Marinha da Namíbia vai dar a ela a capacidade de policiar as suas águas com respeito à pirataria, tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, há um benefício nessas áreas todas que extrapola um componente propriamente militar, porque há esse componente também da proteção dos recursos, como Vossa Excelência mencionou, a proteção dos recursos marinhos. A compra de material naval dependerá de possibilidades de financiamento por parte do Brasil, e isso eu creio que são temas a serem desenvolvidos. Há já, por exemplo, para a área agrícola, a senhora mencionou a questão da indústria, né, do Rio Grande do Sul, há na área agrícola já um memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura da Namíbia e a ABIMAC, para que o Ministério da Agricultura da Namíbia pudesse promover a aquisição de maquinário brasileiro. Então, isso é uma área que também abre não só a parte naval, mas também a parte agrícola. Com relação ao Mercosul e à comunidade, à União Aduaneira, a União Aduaneira do Sul da África, SACO, a sigla em inglês, ele está para ser ratificado, esse acordo. Há uma lista de produtos, né, na qual os países indicam o seu cuidado e na qual eles abrem. Então, isso, quando for ratificado, será um elemento de dinamização natural do comércio. O comércio ainda é modesto, nós somos grandemente superavitários, de um comércio, no ano passado, em torno de 25 milhões de dólares, nós vendemos 24 milhões de dólares. Mas é o que eu digo, quando nós vendemos a esses países, nós não vendemos material de consumo, nós não vendemos produtos de consumo, raramente, nós vendemos equipamentos, nós vendemos bens de capital que viabilizam a economia desses países. Eu acho que a gente não precisa ter pejo de ter um superávit, sobretudo quando se trata de um fluxo de comércio que viabiliza e dinamiza as economias desses países. Agora, Vossa Excelência, presidente senador Cristóvão Buarque, eu vou lhe responder como diplomata brasileira, só posso lhe responder como diplomata brasileira, interessada nos interesses do Brasil. Mas, como o senhor bem apontou, o Brasil é um ator internacional. Então, a nossa diplomacia precisa ser um ator internacional. O Brasil é um ator internacional e nós vemos que a nossa diplomacia foi importante quando, na América do Sul, por exemplo, nós delineamos as nossas fronteiras. A influência benéfica da política externa brasileira, o nosso patrono, o Barão do Rio Branco, essa tradição de privilegiar o acordo e a paz e não o conflito para a solução dos problemas naturais e dos interesses divergentes. Nós participamos da criação da Liga das Nações, fomos membros da Liga das Nações, fomos membros fundadores da ONU. O nosso chanceler, o nosso então chanceler Oswaldo Aranha, foi presidente da primeira Assembleia Geral, por isso o Brasil tem ainda precedência no debate geral da Assembleia das Nações Unidas. Então, o senhor apontou muito bem, nós somos atores globais. E nós temos, entre os valores que se expressam na nossa política externa, está esse valor da busca dos direitos humanos, defesa dos direitos humanos, da paz, de uma convergência de interesses e a solução de conflitos e controvérsias sempre de uma forma pacífica. Toco os temas, então, que Vossa Excelência levantou com relação a uma possível convergência de posições entre a Namíbia e o Brasil. Em matéria de meio ambiente, com relação à cena global, o presidente da Namíbia veio a Rio+20, o que mostra o comprometimento deles. A posição deles na Rio+20 é uma posição do grupo regional africano, porque, obviamente, esses países se inserem e eles, a Namíbia é um ator importante no âmbito da União Africana e eles vieram com essa posição. Agora, nós temos, por exemplo, já uma cooperação no meio ambiente, eles têm preocupação com isso, apesar de ser um país com uma pequena densidade populacional que favorece, de uma certa maneira, o tratamento dos temas de meio ambiente, porque não há grande pressão, né, populacional, mas nós já temos com eles um acordo de cooperação funcionando para tratamento de resíduos sólidos. Então, é uma área em que eles realmente têm uma convergência conosco. Na área de energia, eles provavelmente têm petróleo, nós temos que nos lembrar que Angola, né, é um grande produtor, segue-se ali, portanto, a realidade geológica desses países é semelhante e tudo indica que poderá haver, nós temos empresas brasileiras, como eu mencionei antes, a Petrobras. Mais do que dependências, eu diria, senador, que são oportunidades que surgem ali para as empresas brasileiras. Há oportunidades também na área de mineração. A Namíbia tem interesse que o Brasil possa participar. Então, há essas oportunidades. A crise financeira não afetou tão diretamente a Namíbia, porque é um país que, dentro do, digamos assim, do fluxo financeiro internacional, ele ainda tem uma participação modesta. Mas, obviamente, que as oportunidades comerciais que se restringem quando há crises financeiras, obviamente que poderão ter um impacto. Mas a Namíbia é um país inserido na economia internacional, eles estão negociando com a União Europeia um acordo para suceder aqueles acordos de chamados ACP, né, que a União Europeia dá algumas preferências aos países da África, do Caribe e do Pacífico. Eles agora estão negociando com a União Europeia, como eu mencionei, tem com o Mercosul também esse acordo. Há um acordo da área do sul da África também, chamado SADC, eles fazem parte. Então, eles estão inseridos nesses fluxos internacionais, não são um grande participante do comércio internacional, portanto, são menos afetados diretamente pela crise, sem dúvida. Drogas e tráfico de armas, eles não são um grande problema de trânsito ou de armas, mas, obviamente, como eu disse antes, a costa da Namíbia pode ser rota de tráfico, rota de tráfico de armas e lugar de pirataria. Então, essa preocupação existe de poder policiar as costas e, novamente, a parceria brasileira com eles é um instrumento importante. Com relação a essas situações do Oriente Médio, o Irã ou a Síria. No caso do Irã, não é um elemento central da política da Namíbia. Obviamente, a Namíbia, no âmbito da União Africana, eles consideram uma série de problemas globais, mas a Namíbia não é um ator diretamente interessado nisso. No entanto, com relação à Síria, nós podemos depreender que a posição deles é convergente com a posição brasileira, de exercermos mediações que levem a uma solução pronta e pacífica. Porque, quando houve a ação militar na Líbia, o Ministério de Relações Exteriores da Namíbia, o governo da Namíbia, fez um comunicado da chancelaria, no qual eles consideraram que houve um apressuramento em usar a força na Líbia e que isso teria criado outras inestabilidades na região. Então, essa posição de cautela e essa posição deles, que foi manifestada oficialmente com relação à situação da Líbia, pode-se, por inferência, saber que eles têm uma posição convergente com a nossa. Com relação ao nosso pleito ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós sabemos que a União Africana procura uma posição conjunta, uma posição única. E essa posição, ela não está totalmente delineada e fechada. Eles têm ainda um processo interno. Eu tenho certeza que eles têm simpatia e têm reconhecimento dos méritos brasileiros e do peso brasileiro para ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança. Acho que ninguém nega. Não há país que possa negar esse nosso peso e essa nossa adequação para esta responsabilidade. Mas a Namíbia não é, particularmente em nenhum país africano, individualmente muito ativo, ostensivamente, por conta dessa posição comum que eles primeiro consertam no âmbito da União Africana. Eu creio ter respondido e agradeço mais uma vez as perguntas que nos dão também a oportunidade de fazer um pouco mais de reflexão junto aos senhores e tomar nota das inquietudes de vossas excelências. Muito obrigada, senhor presidente.
Eu agradeço, embaixadora, e quero perguntar se todos os embaixadores já votaram. Hein? Ainda não? Enquanto o senador Aloysio vota, e vou pedir que ele já fique aí junto com a senadora Namélia para fazer a apuração, mas eu queria agradecer as falas dos dois, a apresentação, as respostas, e dizer que a Namíbia é um país que talvez sirva de exemplo para mostrar que nem sempre a renda per capita e a renda é o melhor indicador. Não há dúvida que a Namíbia tem menor renda per capita, tem um número grande de pobres abaixo da linha de pobreza, quando medida a linha de pobreza pela renda. Mas se a gente for olhar a educação, a gente vai ver que ela não está na mesma posição que o número de pessoas abaixo da pobreza. Essas pessoas abaixo da pobreza têm uma melhor escola do que as pessoas abaixo da pobreza na América Latina.
11 anos a média de escolaridade.
11 anos a média de escolaridade, o que é um número maior do que o Brasil, por exemplo. É um país que a renda é baixa, mas que há investimentos, como alguns lugares, como Kerala, na Índia, que tem a renda per capita da Índia e tem os indicadores sociais, às vezes, da Europa, em matéria de esperança de vida, de mortalidade infantil e mesmo de educação. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que essa ideia de que a gente, diplomata e político, tem que defender o seu país, mas a gente vai sofrer uma mutação nas características do profissional diplomata, como de professor, né? Quem se considera professor hoje, como era 10 anos, não é mais professor. Pensa que é professor. Nós vamos ingressar num processo de levar em conta os outros na hora de defender nossos interesses. Mas levar em conta não só porque eles estão se chocando, mas porque fazem parte de uma coisa só. Nós vamos caminhar para levar em conta. Eu gosto de dar o exemplo dos condomínios. Os diplomatas deviam ir às reuniões de condomínio dos edifícios. Eu não conheço... Não é só para pacificar, é para reconhecer, por exemplo, que seu direito, seu gosto é botar o rádio e som alto. Mas você não faz isso e entende que não deve fazer em respeito aos outros. Eles são do tipo vizinhos antigos. Então, eu tenho insistido isso no Instituto Rio Branco, quando eu tenho a honra de ter sido professor no passado, que a gente tem que entender como é que vai ser ter o chapéu do país, que é o fundamental, mas, ao mesmo tempo, ter o chapéu da humanidade, ter o chapéu de interesses globais. Não é de interesses contraditórios, em que a gente trabalha cada país como um pedaço de um quebra-cabeça, mas não de uma totalidade. Mas isso não é ainda para esse mandato de vocês, nem os nossos. Vai demorar para termos políticos sem fronteiras e diplomatas sem fronteiras. Por enquanto, ficam só os médicos sem fronteiras. Bem, eu gostaria de pedir que seja feita a apuração. Eu gostaria de pedir, só um detalhe, que haja retirada dos que não são senadores ou ex-senadores, que é o mesmo para nós, é como se fosse senador, para que possamos cumprir um ritual de fazer a apuração secretamente.